Oi, tudo bem? Meu nome é Laerte Araújo Lima e você está ouvindo o podcast Gin Tonic Brasil, o primeiro podcast de gin para o público brasileiro. Aqui no podcast vai rolar muita coisa. Cada semana, após cada episódio, você vai ficar por dentro das novidades, lançamentos e tendências do mercado do gin, no Brasil e no mundo. Vamos trazer também entrevistas, informação e curiosidades. Nossa missão é deixar você sempre bem informado. Prepara teu gin tonic, que o podcast vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas gin lovers, né? Nunca melhor dito, aqui do podcast do Gin Tonic Brasil, do Gincast. Estamos começando o primeiro episódio da terceira temporada, pois é isso mesmo, terceira temporada. Atravessamos a pandemia e ainda não saímos dela e já estamos na terceira temporada do Gincast, com um episódio especial, diferente, por N fatores. Primeiro porque é o nosso primeiro convidado internacional que nós vamos ter no Gincast. Primeiro porque é um convidado de referência, né? Referência para mim como G-Lover e também como de influência, que é de alguma forma, e também um episódio que a gente quer realmente começar a abordar outros aspectos, né, desse ecossistema do gin, né? Falamos muito sobre os perfis sociais, falamos muito sobre quem faz kit de gin, falamos muito sobre marcas de gins brasileiras, né? Mas nunca abordamos necessariamente, pois quem realmente cria esses ambientes, né, mágicos, né, onde a gente possa chegar e desfrutar e beber um bom gin tônico, né? Então, o primeiro ambiente que eu desfrutei realmente do gin tônico, a minha primeira experiência em todos os sentidos, foi no Gin Lovers, né? Então, nós temos hoje aqui o José Lázaro, que é um dos sócios do Gin Lovers, que vai nos apresentar o projeto, desse projeto maravilhoso, do primeiro bar de gin que eu tive o prazer de conhecer, que fica em Lisboa, uma cidade maravilhosa, em Portugal, um país maravilhoso, e que, como eu fico dizendo, é um local mandatório para todo gin lover brasileiro que atravessa o oceano, que para em Lisboa e que vai fazer turismo em Portugal ou até no resto da Europa, tem que passar por lá. Então, é com muito prazer que eu convido o José Lázaro e pergunto, né, a mesma pergunta que eu faço para todo mundo, né? E aí, José, quem é você na mesa do bar?
Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Muito obrigado pelo convite e pela introdução. Ficamos sempre muito, muito satisfeitos e surpreendidos que sejamos vistos assim aos olhos dos nossos clientes e seguidores. Para nós é sempre um prazer também poder ouvir esse tipo de feedback. Bom, eu sou o José Lázaro, sou um dos sócios da Gin Lovers. Estou no projeto desde o dia 1 até hoje e pronto, e basicamente a minha função nesta altura é mais gestão de toda a área de negócio da Gin Lovers. No início entrei apenas como designer e sou basicamente o responsável de toda a imagem da Gin Lovers. E entretanto, pronto, as coisas foram evoluindo e nesta altura estou numa posição de gestão da empresa.
Beleza, então você é o culpado pelo logo da Gin Lover, né? Você é o criador daquele logo.
Sou o culpado daquele copo meio coração.
Maravilhoso, perfeito, joia. Então, só para o nosso ouvinte que ainda não se posicionou, né? O Gin Lovers é um bar gin, né? Como eu já... bar gin. É assim que eu trato, bar, restaurante, digamos, digamos, foi o meu primeiro contato com esse tipo de modelo, de proposta, né? Quando eu estive visitando em Lisboa, ficou marcado para mim. Sempre, depois daí eu conheci vários outros bares em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil, mas sempre continuou sendo a referência, né? Então, mas justamente, eu vi o que era aquilo, vi o bar, vi o que estava por trás, vi o restaurante, vi as pessoas, vi os produtos, né? Mas não sabia da história, né? Então, você podia contar para a gente qual é a história do Gin Lovers?
Bom, a história do Gin Lovers tem sido uma história muito... muito rica e muito, muito interessante desde o início. A Gin Lovers nasce da cabeça de um dos sócios fundadores, que ainda está presente na estrutura. Era uma pessoa que viajava muito pela Europa e que um dos países onde mais andava era a Espanha, e o fenómeno do gin tónico em Espanha estava já
no aprendi,
nível...
Eu aprendi a tomar gin na Espanha. Eu descobri essa maravilha na Espanha. É isso aí, verdade. A gente fala muito da Inglaterra, de tudo isso, etc. Mas realmente na Europa, o país que criou, digamos, fez esse diferencial, né? Com respeito à forma moderna de se tomar gin, né?
Exatamente. A Espanha teve aqui uma responsabilidade muito grande, porque voltou a tornar o gin uma bebida de consumo muito grande. Sim. O gin sempre existiu, o gin já tem muitos anos de história, mas efetivamente bebia-se gin de uma forma, e eu sou de uma geração que bebia gin, que sou só um bar pedir um gin tónico, serviu-me em copos de balão, em copos altos.
Sim, sim.
Onde serviam 3 quartos de gin e um bocadinho de água tónica, só para lhe dar ali para lhe dar o gás. E efetivamente foi em Espanha que esta nova forma de servir gin se iniciou com um imenso sucesso e com uma adesão muito grande da parte das pessoas. E voltando um bocadinho à história que eu estava a contar, durante essas viagens... Uhum. Havia efetivamente essa descoberta também do gin, mas quando chegava a Portugal nunca, não havia informação, não havia ninguém a falar, não havia, e num dos dias decidiu criar uma página chamada Gin Lover, após uma pesquisa muito, muito rápida de uma palavra que podia ser ou de uma marca que poderia funcionar como efetivamente amantes de gin, e nasceu assim um bocadinho a Gin Lover. Depois disso foi abrir uma página de Facebook. Nós basicamente somos um projeto de uma página de Facebook em 2013, e aí começámos a partilhar várias coisas de gin, desde marcas, uma forma muito global, certo. Marcas que estavam a operar em Portugal, marcas que estavam a operar um bocadinho por todo o mundo, curiosidades desde gins, desde as características, desde a parte de produção, etc. E efetivamente foi com grande surpresa. A página foi criada, salvo erro, em março de 2013, e no final do ano 2013 já tínhamos 20 mil seguidores na página do Facebook. Portanto, começou a haver, ao mesmo tempo que a página foi criada, curiosamente, pelos vistos, havia também muitos mais outras pessoas sedentas de informação de gin.
Todo mundo esperando um ponto de encontro, né? Uma referência, né?
Exatamente. Eu acho que o gin já estava a criar muita curiosidade nas pessoas.
Claro.
E efetivamente ao haver uma plataforma que partilhava esses conteúdos de forma completamente livre e completamente verdadeira, acabou também por gerar aqui um grupo de pessoas que depois, todas elas tinham uma intervenção muito, muito especial e muito direta, porque havia várias partilhas, vários comentários. Havia pessoas a comprar e a perguntarem-nos como é que havia de servir.
Legal.
E depois acabou, foi também nessa altura quando começámos a ver toda essa interação, toda essa dinâmica e um contacto que não era só de uma página que estava a partilhar conteúdos, havia também um feedback e uma interação muito grande do outro lado.
Isso é o legal, né? Que você começa a interagir com quem segue a página, começa a receber feedback, né? Começa a, digamos, a trilhar o caminho do projeto, né?
Porque, mais uma vez, foi tudo feito de uma forma até algo ingênua, porque a ideia de partilhar conteúdos era no sentido de haver do outro lado alguém que pudesse até responder algumas questões que nós tínhamos.
Claro.
Olha, nós bebemos este gin assim, o que é que vocês acham?
Sim, claro.
E foi essa interação que foi muito engraçada e foi muito orgânica, não foi nada forçado, não foi nada pensado, vou pôr o post A, B ou C para ter mais likes ou mais feedback ou mais partilhas. Claro. Que gerou aqui aquilo que no início começou por ser um projeto muito, muito inocente, e que efetivamente no final de 2013 começámos a olhar para todo o feedback que nós tínhamos, e aí decidimos olhar para isto, se calhar. Isto se calhar é um projeto que nasceu aqui um bocadinho de uma brincadeira.
Claro.
Se calhar nós podemos fazer aqui qualquer coisa ainda mais giro,
passado
mais
virtual, né? Para o físico, né? Para o real.
Sim, porque depois aconteceu várias coisas. Uma das primeiras coisas que fizemos foi no final de 2013 criar um workshop de gin, que na altura havia, creio que havia, mas havia muito poucos a serem feitos, e seria sempre numa perspectiva mais profissional.
Entendo.
Nós abrimos aqui um workshop que era uma formação de 4 horas onde fazíamos destilação ao vivo durante esse workshop.
Ah, interessante.
E isso foi muito, muito engraçado. Tivemos uma adesão muito, muito grande. Foi, nós praticamente todos os fins de semana fazíamos esses workshops, porque no meio disto tudo, todas as pessoas depois fizeram e começaram a ter a estar no projeto, acabavam por ter os seus trabalhos. Sim. Durante a semana, e isto acabava por ser quase o depois de chegar a casa e depois de deitar os miúdos, como se costuma dizer.
Claro. Aqui é igual, viu? Aqui o podcast só funciona quando está todo mundo dormindo em casa, viu?
E foi mais ou menos assim que começou a criar, tudo a ser pensado, a criar conteúdos, etc. Criámos um manual para esses workshops, depois tínhamos uma dinâmica muito gira, porque levávamos praticamente tudo preparado, mas eram as pessoas que escolhiam a quantidade. Sim. De botânicos ou de infusões que iam para dentro do alambique, e depois no final cada pessoa levava uma amostra do gin que tinha produzido.
Ah, legal.
E isto foi feito no final de 2013, de alguma forma acho que também foi algo inovador e de novo.
Uhum.
Depois a evolução da Gin Lovers acaba por ser um bocadinho também em função daquilo que foi e começou a ser também o reconhecimento das marcas que trabalhavam em Portugal.
Claro.
Do reconhecimento como opinion leaders que começámos a ter junto dos consumidores finais. Aí começou a haver a aposta de marcas na nossa comunicação.
Claro.
As coisas evoluíram do workshop para kits de gin em caixas de madeira, onde tínhamos as garrafas de gin com utensílios e com botânicos.
Uhum.
Em 2014 fizemos aqui o nosso primeiro teste como bar, num bar que já estava implementado, e abrimos um corner de gin dentro. Sim. Desse bar, que teve um sucesso muito grande, que foi ali na zona do Castré, mesmo junto ao rio, que era o Vestígios. Juntamente com isso também tivemos aqui mais uma interação muito engraçada, que era um ateliê de design que tinha um espaço também na Baixa, e que tinham a estrutura do edifício era praticamente uma mezanine, tinha 2 andares, mas depois a entrada era um espaço, era uma sala que estava vazia.
Uhum.
E a ideia deles era criar uma pop-up store, algo que fosse de um ano e que fosse renovado. Sim. Todos os anos com diferentes marcas. E as coisas foram, e entre conversas e partilha de conteúdos, as coisas chegaram até nós, e durante um ano foi a nossa primeira loja física, onde também ensaiámos um modelo de ser loja e também funcionar um bocadinho como bar.
Entendo.
A par disso, um dos primeiros projetos que sempre tivemos foi criar uma revista. Que tivemos uma revista de gin de 2013 a 2017.
Eu não sabia disso. Ah, tá certo.
É, uma revista só com 100% de conteúdo de gin.
Legal.
Foi uma história muito gira. Algo louca e inconsciente, porque queríamos tanto fazer e tínhamos tanta paixão por aquilo que estávamos. Sim. A fazer, que não olhámos para uma parte que é muito importante, que é a parte dos custos que isso traz, não é? A parte da produção, a parte de conteúdos, a parte da escrita, a parte fotográfica. De qualquer forma, durante 4 anos fizemos 7 edições da revista.
Ah, legal.
Foi um projeto que fomos só nós que acreditámos nesse projeto. Tínhamos, tínhamos as grandes marcas e nós a tentar incluí-los. Acabaram por. Sim. Aceitar, mas sempre numa perspectiva...
Desconfiados, não é? Fazer
Sim, acima de tudo porque ninguém acreditava que era possível fazer uma revista com conteúdo 100% de gin.
Entendo.
E nós fizemos 7. E,
olha, maravilha.
E conseguimos ir a várias destilarias.
Uhum.
Fomos à destilaria de várias marcas, Beefeater, Monkey 47 foi uma das que criou um conteúdo mais bonito graficamente. Uhum. Agora que estou aqui mais nesta parte
área,
mais,
né?
Design e gráfico.
Tá certo.
Mas de Bulldog, várias com, sim, com conteúdos muito.
Eu estava revendo aqui os meus arquivos, né? Eu acho que é a primeira vez que eu visitei o Gin Lovers lá na Príncipe Real, né? Foi em 2016, eu acho. 2016. Eu estava vendo aqui. Uhum. Umas fotos antigas que eu tenho e tal, mais ou menos. Sim, foi nessa época, né?
A Gin Lovers Príncipe Real nasce no final do ano 2015.
Certo.
Portanto, nós, durante. Sim. 2014, temos vários projetos a decorrer. Uma coisa que aconteceu sempre na Gin Lovers, de forma muito surpreendente e natural, foi Todas estas parcerias que foram criadas, fosse com o primeiro bar, fosse nesta loja, foram coisas que vieram ter connosco e que nós nunca, na realidade, estávamos naquele momento que vieram ter connosco, nós pensámos, isto, é isto que nós queremos, mas claro, será que nós temos estrutura para fazer e capacidade? Mas a verdade é que fomos, corremos sempre atrás e a verdade é que estou sempre muito bem, ao ponto de depois culminar com, no final, em outubro de 2015, abrimos a Gin Lovers Um Príncipe Real, que basicamente também foi a nossa oportunidade de juntar aquilo que já tínhamos testado noutros sítios, que foi uma loja, um bar, claro, e aqui voltámos e aqui acrescentámos mais um add-on, que foi a parte do restaurante.
Restaurante, perfeito.
Isto porque também durante aqui 2014, uma das experiências que nós fizemos foi fazer o pairing da comida com o gin também noutros espaços, noutros restaurantes. E achámos que fazia todo o sentido no nosso espaço e no espaço que ia ser 100% Gin Lovers, digamos assim, de alguma forma era um espaço
então,
que era
exclusivamente Gin Lovers. Que a harmonização, ela sai do campo do vinho e ela já entra também no campo do gin.
Sim. Eu acho que, como é lógico, o vinho tem aqui uma forte inspiração, mas o gin, enquanto bebida, é tão versátil na sua composição e na maneira como depois nos permite trabalhar o produto, que fazia todo o sentido testar e perceber. Nós chegámos a fazer, podemos ir a vários tipos de níveis de pairing de comida com o gin. Pode ser só um gin que ligue só com o prato porque tem um ingrediente em comum, claro, como também podemos introduzir o gin mesmo na própria confecção da comida.
Olha, você também já está dando ideia para um outro episódio, você já está dando ideia para um outro episódio do podcast. Não, isto, só para falar de harmonização de gin com comida. Espera aí, bora parar por aí, tá certo? Porque isso é conteúdo para outro episódio, né? Já...
Então eu não vou falar da parceria que fizemos com uma marca de gelados, que é a Santini, que fizemos gelados de gin.
Não, cortamos aqui, bom, obrigado a todos, ficamos por aqui no podcast. Não, espera aí, isso aí já vai ser conteúdo para um outro episódio. Não, já estou anotando tudo aqui, Perfeito. Então, o público brasileiro, né, através do projeto do Gin Tônico Brasil e outros Instagrams também, a nossa missão principal é difundir o gin, né? É falar sobre gin, é mostrar marcas brasileiras, mostrar tendências externas, o que está acontecendo no mercado europeu, no mercado americano, enfim, para que essa cultura etírica, né, de alguma forma, né, sobre o gin, ela cresça, né? Já faz 2 anos nós costumamos fazer uma pesquisa que define perfil, gosto do gin lover brasileiro, etc. Existem algumas publicações brasileiras que falam do mercado de gin. Então, por exemplo, temos alguns dados que dizem que existe cerca de, até no final de 2020, cerca de 190 marcas de gins brasileiras, né? Então, o Brasil é um país de cachaça, né? Então, a destilação da cachaça e a proximidade da destilação do gin faz com que isso exista uma migração. A grande maioria das marcas que nós entrevistamos aqui, elas fizeram essa migração. Queria que você pudesse falar um pouco pra gente, né, como é que é o mercado de gin em Portugal, né? Ou seja, como ele está estabelecido, não sei se vocês têm esses dados, já que vocês fizeram a revista, quantas marcas, quais são os volumes, etc., para que a gente pudesse se situar um pouco, né?
O mercado de gin em Portugal também é muito,
primeiro,
muito engraçado.
Está crescendo? Está decrescendo? Está estável? Passou o boom?
Pronto. Isso é sempre um tema que pode gerar aqui mais ou menos discussão. Mais que não seja porque no início toda a gente achava que o gin era uma moda.
Isso.
Efetivamente o gin 2013 até 2018, 2019, mais 2019... Foi uma bebida que a nível de consumo e de vendas teve sempre a subir e muitas marcas e muitas referências consumidas a 2 dígitos por ano, que focando só apenas na bebida em si são números muito, muito, muito bons. Mas efetivamente nos últimos 2 anos não tem a ver apenas com a questão pandémica, mas ali sensivelmente em 2019. A verdade é que o consumo de gin estabilizou, mas estabilizou pelo nível alto, não estabilizou, certo, nem teve um decréscimo. Portanto, o consumo de gin continua a haver. Agora, o que existe também é um consumidor final muito mais conhecedor do que havia.
Exigente também, não?
Também muito mais exigente, já consegue perceber com muito mais facilidade diferenças.
Não se deixa enganar, né? Facilmente, como eu costumo dizer, né?
Sim, também. Eu acho que a Portugal e o feedback a nível daquilo que é a nossa experiência aqui em Portugal, Portugal também, curiosamente, em 2014 já havia marcas que tinham gin, mas que tinham sido interrompidas, e em 2014, 2013, 2014, é que começa também a haver o boom do gin em Portugal a nível da produção de gin.
Certo.
De um momento para o outro, e eu creio que atualmente devem de haver cerca de, eu diria, de 70, 80 marcas de gin português, mas depois, com as variantes que existem, porque há várias marcas que têm várias derivações.
Ah, não, claro. Nós, não aí, falamos tipos aí, de gin, né? Falamos marca, né? Destiladores.
Enquanto
né?
marcas, porque uma coisa é nós contarmos com as marcas que apareceram desde 2014
certo.
até agora, mas houve muitas delas que, entretanto, desapareceram. Mas o fenómeno do gin em Portugal é além do consumo e da procura da informação do consumidor final, é também a quantidade de produtores de gin e de marcas a produzir gin que apareceram, e muitas delas se mantêm no mercado, muitas delas com muito sucesso, seja nacional, seja internacional. Efetivamente, acho que conseguimos fazer, enquanto portugueses, conseguimos fazer uma coisa muito interessante, que é termos referências e termos marcas que dão cartas lá fora. Eu acho que isso também, acho que a produção, de uma forma global, a produção qualitativa dos gins portugueses é muito interessante. Isso também é bom, isso também acaba por alguma forma a amparar aquilo que toda a gente dizia no início, que seria apenas uma moda,
né?
A moda do gin, pelos vistos, já não é uma moda, já é algo que está para ficar, como eu estava a dizer no início. Deixou efetivamente de crescer, mas não teve um declínio abrupto, um pouco mais ou menos. Ele a estabilizou, mas estabilizou por topo. Ela chegou ao seu topo, mas ficou lá em cima e continuou a conquistar novos gin lovers. Acima de tudo, estamos a falar de um fenómeno que aconteceu em 2013, 2014,
isso.
Portanto, há toda uma nova geração de consumidores de gin que estão agora a descobrir também a bebida. E isso também acaba por ser um indicador muito positivo para o mercado português e para o mercado
claro.
dos produtores também de gin.
Claro, com certeza, perfeito. Joia, então já falamos sobre a origem do Gin Lovers, né? Falamos um pouco sobre o supermercado de gin de Portugal. Quando o nosso ouvinte, né, que está escutando aqui o podcast, ele diz, poxa, Gin Lovers, gosto de gin, poxa, tem um projeto bem legal lá em Lisboa, da próxima vez que eu viajar, eu vou para lá, vou passar lá. O que é que ele vai poder encontrar no Gin Lovers, né? Que tipo de produto ele vai poder comprar gin lá, ele vai poder comprar um kit de gin, ele vai poder tomar seu coquetel, ele vai poder jantar. Rapidamente, o que é que o Gin Lovers vai poder encontrar?
Olha, no nosso espaço, além de poder encontrar todo um staff que irá recebê-lo da melhor maneira, todos
isso eu
eles
posso
sabem
dizer,
falar...
Isso eu posso confirmar, são super simpáticos, não? São muito amáveis, muito amáveis, muito amáveis.
Todos eles sabem falar de uma forma geral de gin, e isso para nós é muito importante.
Certo.
Nós não queríamos ter pessoas que fossem, tivessem só a executar uma função, que já podia ser suficiente, mas nós costumamos dar uma formação bastante extensiva, digamos assim, naquilo que é a formação a nível de gin. Porque nós somos uma casa de gin, e pelo nome que temos, o gin, perdão, o gin é o nosso core. Portanto, não fazia sentido termos pessoas a trabalhar connosco que não soubessem gin. Nós, nesta altura, temos uma oferta de garrafeira de 60 referências.
60 referências.
60 referências. Entre aqueles que são os gins mais comerciais, digamos assim, até coisas um bocadinho mais diferentes, um bocadinho mais exclusivas até. Tentamos ter uma amostra de gin um bocadinho, dando-lhe aqui uma amplitude um bocadinho mais global do gin que é feito um bocadinho por todo o mundo. Mas acima de tudo por diferentes experiências a nível de sabores e a nível de produção. Temos gins da África do Sul, temos gins, é maioritariamente os gins que temos.
Aí vem aquela pergunta, tem gin brasileiro no Gin Lovers?
Já tivemos,
opa.
Já tivemos um gin brasileiro,
sim, sim.
Já tivemos um gin brasileiro e já tivemos algumas abordagens para fazermos introdução de outros gins. O gin brasileiro que tivemos foi o Savi, que é um gin brasileiro, apesar de ser produzido, se não me engano, cá em Portugal.
Uhum.
Mas já tivemos outras marcas, o Amazoni também,
okay.
O Arapuru.
Arapuru, é sim, sim, sim.
Arapuru exatamente. Também, já tivemos alguns contactos. Mas eu acredito também que esses contactos agora com a pandemia tinham ficado aqui um bocadinho esquecidos, de alguma forma.
Eu acho que também o feedback general que a gente fala quando eu falo com as pessoas, até com marcas mais europeias, americanas, ou distribuidores, uhum. enfim, é dizer que realmente a importação com o Brasil é algo complicado, né? Então, eu não sei se entre Portugal e o Brasil existe acordos, mas quando se fala de importar um gin, atender um sample, etc., quando eu moro no Brasil, eu senti essa dificuldade. Perfeito. Então, eu só queria dizer para todo mundo também que é o primeiro conceito de cartas de gin, né? Eu vi lá no Gin Lovers também, né? Você chegar e realmente você ter lá o coquetel com as cartas de gins, os tipos de gins, o que vem acompanhando, etc. Uma transparência muito grande, né? Muita informação, né?
É, sim, nós temos todas as referências de gin que estão na nossa carta têm a receita acompanhada.
Isso. É.
Nós até temos a noção que temos clientes que tiram fotografias para depois poderem experimentar em casa com as várias marcas. Sim.
Benchmark.
E replicar um bocadinho.
Não se chama copiar, se chama benchmarking.
Pois, para nós não tem importância porque continuamos a achar que acaba por ser uma parte importante daquilo que foi o início deste projeto, que é partilhar informação
com certeza, conteúdo. Com certeza, concordo com você.
Portanto, não nos incomoda. Agora, a nossa carta é meritariamente gin tónico e cocktails de gin. Depois temos também a parte da loja, onde vendemos os nossos produtos. Uhum. E depois também a questão, a parte do restaurante. O restaurante tem uma base de comida tipicamente portuguesa, mas ali com também um bocadinho com alguma inovação e alguma irreverência. Uhum. E na parte do gin, desde cocktails, a gin tónico é um bocadinho... É gin, basicamente nós respiramos gins de todos os dias, 7 dias por semana.
Gostei disso, respiramos gin, adorei, vou ficar com essa frase, vou utilizar essa frase mais vezes.
Mas é verdade, tudo que é feito é muito à volta, ou tudo à volta do gin. O gin acaba por ser aqui a nossa ferramenta de trabalho.
Perfeito.
E temos também que, de alguma forma, também agradecer às pessoas que nos acompanharam desde o início e que nos continuam a acompanhar, sejam as pessoas que nos visitam, sejam as pessoas que estão nas nossas redes sociais. É a nossa maneira de poder agradecer a essas pessoas é continuar a trabalhar o gin da mesma forma, com o mesmo empenho, com a mesma paixão, com o que fizemos desde o dia 1 e que fazemos hoje e que iremos continuar a fazer no futuro.
Bem legal, bem legal. Bom, então já falamos de produtos, né? Então, porque, claro, o ouvinte, ele vai descobrir agora no podcast, já fazendo um spoiler, mas também quando ele chegar lá na Gin Lovers, né? Que existe o Gin Lovers, né? Então, bora falar um pouco dos gins, né? Já que estamos aí respirando gin todos os dias, né? Então, bora falar dos produtos, né? Então, como surgiu essa ideia? Poxa, faça a página web, faça o meu conceito de bar, faça o restaurante, junto tudo, vendo os produtos e vou até fazer gin.
É como qualquer gin lovers, criar um gin ou produzir um gin estava sempre no nosso top 3 de tarefas para fazer.
Mas não tinha tempo para fazer ainda, né?
Pronto, exatamente. E o que aconteceu foi que durante aqueles primeiros anos nós estivemos mais dedicados à partilha de conteúdos gerais com parcerias feitas também com as marcas que estavam presentes no mercado e que nos ajudaram também a crescer, como é lógico. Mas também chegou a uma altura que nós também tínhamos esta ambição de ter o nosso próprio produto.
Uhum.
Fizemos aqui um primeiro ensaio. Nós temos o Dia Nacional do Gin Tónico em Portugal, que é uma marca registrada por nós, que basicamente abrimos um dia, criamos esse dia, criamos uma imagem e todos os anos comemoramos.
Quando é? Para eu anotar aqui na minha agenda?
É o primeiro sábado do verão, portanto não
primeiro
tem uma data
verão,
fixa,
tá certo, perfeito.
Mas tem esta nuance de ser o primeiro sábado do verão.
Certo.
Acaba sempre por ser ali no mês de junho.
Sim, sim, sim.
Mas acaba, nunca tem um dia certo, é um bocadinho... Quer dizer, mexer mais uma vez diferentes daquilo que
claro, daquilo claro.
Que costuma fazer. E no meio do sentido desse dia, que foi um dos primeiros atos que nós fizemos, foi criar o Dia Nacional de Gin Tónico, foi o primeiro evento oficial que a marca fez em 2013. E em 2015 decidimos fazer um teste e fazer uma edição especial, mesmo uma garrafa a dizer Dia Nacional de Gin Tónico, com mosquitos. A experiência resultou muito bem, as pessoas gostaram muito do nosso produto. Na altura, de forma completamente transparente, foi um produto que não foi 100% desenvolvido por nós, mas acima de tudo queríamos ter um produto para celebrar aquele dia.
Claro.
Em 2016 voltámos a fazer com uma receita mais fechada.
Nossa.
E depois 2016-2017 com a mesma receita e finalmente em 2018, depois daqui de algumas alterações a nível de estrutura de societária da empresa, e também muito fruto do feedback dos nossos seguidores e de clientes que nos pediam com alguma regularidade que nós devíamos ter as nossas marcas e que devíamos ter os nossos produtos,
etc. Eu acho que é um avanço normal, né? Demonstra a madurez do projeto, né? E as coisas vão caminhando, né? E finalmente, olha, você vai lá, bebe o gin, janta no restaurante e sai com a garrafinha do gin logo, né?
Efetivamente, sempre foi uma ideia que nós tivemos, mas achámos sempre que não era a altura certa ou que havia sempre outros projetos que podiam, mas houve ali uma altura que nós, não, isto tem que sair, temos os nossos seguidores a perguntar por isto e a querer.
E qual foi o primeiro? Foi o Gin Lover ou foi o Lisbon Gin?
Bom, o primeiro foi o Gin Lovers. O Gin Lovers acaba por ser um bocadinho os três produtos que tínhamos feito nos anos anteriores, nunca lhes chamámos Gin Lovers, chamávamos sempre Edição Especial Dia Nacional de Gin Tónico, e decidimos pegar nessa base, trabalhá-la e fazer um produto aí sim 100% produzido por nós, neste caso também com uma parceria de um produtor de gin cá em Portugal. E a primeira marca foi efetivamente dar corpo ao projeto numa garrafa de gin. O Lisboa Gin acaba por ser praticamente em simultâneo. Também era um projeto que estava na gaveta também há cerca de 3 anos, porque apesar das pessoas nos desafiarem, foi sempre uma ideia que nos ficou na cabeça e nós, eu acho, de forma muito inconsciente fomos trabalhando nela, só que ainda não estávamos a concretizar. E o Lisboa Gin também acaba por ser um bocadinho um fruto também de um agradecimento. Nós, a nossa base é Lisboa, todo o negócio que nós temos está aqui na zona de Lisboa. E acabou também por ser aqui um bocadinho uma homenagem à própria cidade. E também
com
ao sítio
que nos acolheu. Rótulo, né? O comboio no rótulo é bem bonito.
Tem um elétrico. Claro que também tentámos criar aqui uma imagem que fosse muito, muito identificativa da cidade.
Claro.
E pronto, acho que todo o packaging acaba por estar muito, muito bem conseguido.
Não pararam por aí,
não,
né?
Não. Depois isto, tomamos o gosto e é um problema, porque agora quase todos os anos lançamos um produto novo e tentamos fazer um bocadinho diferente daquilo que já existe no mercado.
Sim. Você tem um black, não é? Que é um gin negro, né?
Sim, o black foi a última criação, foi agora.
Justamente, foi o que eu, quando eu fui a última vez, eu vi de longe, até me aproximei para ver o que era aquilo, né? Porque eu já tinha visto o pink anteriormente, né? Vocês têm também um gin pink, né? E o black.
Em 2019 foi lançado o Gin Lovers Pink. Pronto, é um pink, é uma
gin tendência, né? É um trend.
É, exatamente. Aí fomos um bocadinho também. Fomos um bocadinho atrás daquilo que é a tendência e reconhecer também.
Correto.
Que
todas as marcas partiram para um gin lover, ou seja, é uma tendência, o mercado segue essa tendência, né? E você tem que seguir até para continuar posicionando, eu entendo, a tua marca com respeito às outras, né?
Não, e acima de tudo é também não deixa de ser um reconhecimento por o que a categoria de pink no gin conseguiu. Basicamente 25% do consumo de gin é pink.
Tem uma frase no Brasil que a gente utiliza dizer aqui, que num dos episódios lá com o pessoal da Gin Art, né, que ela disse que além do gin ser bom e bonito, ele tem que ser estangrável, O gin rosa, né? O pink gin, ele faz isso, ah, assim, sim, realmente. Né? Até para aquela primeira pessoa que tá começando a conhecer o gin, né, que vem pro corozado, quando ele vê aquele copo rosa e tal, ele, quer dizer, o visual muda, né? É, então, é. Tem um atrativo, né? Tem um atrativo diferente, né? Do gin normal, né?
Sim. Nós, como temos um bar, conseguimos ter uma noção muito
claro,
muito
disso,
real,
né?
Dessa situação. Acontece-nos variedíssimas vezes. O nosso staff a entregar dois, três gins pingos no meio da sala e sai da sala com mais quatro ou cinco.
Claro, todo mundo vê aquele copo, eu quero esse.
É o copo, depois é a bebida, depois é
claro.
Pronto, tudo ali é muito forte a nível de imagem e acaba por ser também muito atrativo. Uhum. Quisemos fazer um, só para terminar, aqui em 2019, efetivamente, olhando para aquilo que é a tendência do mercado, criámos o pink, mas queríamos fazer um pink com base naquilo que é um pink, morangos, uhum. Claro. Mas não queríamos que fosse uma bebida, igualmente doce como a maioria dos pinos, portanto, queríamos na mesma preservar aqui um bocadinho da presença do gin. Então, uhum. O nosso pink não é tão doce como os pinos tradicionais, tem uma ligeira acidez no final, e curiosamente é essa acidez e essa de final e o facto de não ser tão doce que tem conquistado clientes. Também temos alguns clientes que gostam do pink, mas às vezes, se calhar, já não bebem um segundo porque é muito doce, por exemplo. E aqui, de alguma forma, queríamos também fazer algo diferente, não seguir a tendência, mas com uma identidade própria. Uhum. E nesse sentido, o desenvolvimento do pink foi feito dessa forma. Uhum. E juntamente com o pink, criamos um gin, que é o gin já, uhum. Que basicamente é uma destilação clássica de gin, onde adicionamos licor de gin. Aqui era um produto que também tinha sido pensado, mas não seja, queríamos aqui dar um toque mais de Portugalidade,
claro.
Ao produto, e juntamos uma bebida que em Portugal é uma bebida muito tradicional, muito antiga,
muito tradicional,
que é a ginginha.
Óbidos, né? Típica de óbidos,
exatamente.
Né? Sim, com um copo de chocolate, né? Que você bebe ela, não é?
Exatamente.
Sou um profundo conhecedor.
A bebida em si também.
Se bem que eu tenho que dizer uma coisa, eu prefiro a amarguinha. Para mim, uhum. a amarguinha é algo bem mais, digamos, bem mais apetecível do que a ginja. Mas realmente o contexto histórico e o impacto visual que tem no coco de ginja é muito bonito.
E aqui, mais uma vez, nós, um dos critérios que nós temos na criação dos nossos produtos, além de temos de estar sempre atento àquilo que são as tendências, como é lógico, mas os nossos produtos não há nenhum produto igual. Todos eles têm características e sabores diferentes. O ginjá tem uma característica muito, muito interessante, que tem uma componente de gin tónico e de cocktail muito fortes,
certo.
Mas tem também aqui uma componente através também do licor de ginja, que lhe permite dar-lhe aqui um... É um gin que pode ser bebido só com uma pedra de gelo, um bocadinho como se faz com whisky, porque tem um adocicado e tem aqui um toque mais quente que lhe permite também ser bebido dessa forma. A parceria aqui, nós desenvolvemos a parte do gin, a parte do licor de ginja é uma parceria com a Vila da Rainha, também é uma marca de ginja muito conhecida e para nós uma das melhores ou a melhor ginja em Portugal. E pronto, fruto desta parceria nasce aqui o ginjá, isto em 2019, e finalmente em 2020, apesar de toda a história e toda a complicação da pandemia, achámos que não podíamos ficar parados e criámos o Black. O Gin Lovers Black, mais uma vez, é um gin diferente, é amoras e mirtilos.
Certo.
Por causa disso é que ele é black, ele é escuro, por causa da composição que tem desses botânicos. É um gin também com notas mais doces, mas com uma presença forte também da morda e dos mirtilos acima de tudo.
Sim. É um gin um pouco inspirado no slow gin, numa tendência mais de slow, ou ele ainda guarda a acidez e o baixo açúcar do gin normal?
É, ele ainda guarda um bocadinho isso. A ideia não foi criar um slow gin, a ideia foi criar mesmo um gin com estas notas mais de amoras e de mirtilos. Mais uma vez, eu diria até que o nosso black até é ligeiramente mais doce do que o pink que nós temos, mas continua no final com a mesma acidez que está no pink. Mais uma vez, nós, apesar de estarmos aqui a derivar para gins de sabores, queremos na mesma respeitar a base do processo, e a base do processo é sempre o gin. Portanto, por isso é que no final, tanto o pink como o black têm uma ligeira acidez, e exatamente para, de alguma forma, as pessoas não se esquecerem que aquilo é mesmo a base,
claro,
a base,
claro.
É mesmo gin, não é só morangos e coisa que
claro,
são
claro.
Um gin.
Legal, legal.
Por fim, mas não por último, a última referência, ou a referência que temos, que é o Inseparável, que é fruto também da...
Ah, isso eu
não
conheço.
É uma marca que já está no mercado desde 2017, que é do nosso produtor, que entretanto também aglomerámos aqui à nossa família de Gelados.
Claro.
É um gin também diferente de todos que nós temos, muito com a utilização de muitas frutas exóticas e com predominância também com baunilha e um toque de mel, e que também tem aqui uma parte importante no nosso portfólio de
gins. Perfeito, perfeito. E além do gin, nós temos kits de gin também, não é?
Sim, os kits de gin foram os primeiros produtos que a Gin Lovers, a par dos workshops, são os primeiros produtos.
Eu tenho que dizer que são super bem visuais, hein? O visual eu adoro, a embalagem.
A inspiração foi um bocadinho as... Nós, não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal, sempre que chegamos ao Natal...
Sim.
Todas as marcas de vinho metem as garrafas em caixas de madeira.
Certo.
E essa foi um bocadinho a inspiração, porque efetivamente a caixa de madeira eleva aqui um bocadinho o produto, não só na apresentação,
isso,
como também um bocadinho a nível de estatuto, digamos assim. E nós, apesar de na altura trabalharmos com outras marcas, Bifitas, Tancareis, Bulldogs, Hendrix, por aí fora, Gimares, etc., achámos que era a melhor maneira de elevar os produtos e também de os tornar apetecíveis para os compradores. E depois fomos brincando um bocadinho. Ou havia uns que tinham os copos de Gin Lovers, ou outros que tinham os utensílios de bar, os mais básicos. Sim. O copo medidor, a colher de bar, o coador, neste caso. E depois, mais tarde, também, e que também ainda temos agora, que é uma linha de botânicos, onde basicamente tentamos ter aqui os 8, 10 botânicos que são mais utilizados, neste caso o zimbro, o cardamomo, o pimenta da Jamaica, pétalas de rosa, pimenta vermelha, temos aqui um bocadinho o zimbro, já referi, mas a estrela de anis também, sementes de coentro. Tentámos criar aqui uma linha, tentámos não, temos uma linha de botânicos, e que efetivamente depois foi um bocadinho brincar. Cada kit tinha um componente, e neste caso tentávamos sempre colocar os botânicos que funcionassem para um surf, para aquele
isso, né? Fazer um pairing.
A Gin Lovers também foi evoluindo, e neste caso acabou por agora ter os kits só das marcas que têm, neste caso das 6 referências. E também temos, nesses kits, também temos uma solução ligeiramente diferente, que nós temos as garrafas de 70 cl e temos umas miniaturas de 10 cl, neste caso duas doses. E então montamos aqui um produto que tem os utensílios, tem os botânicos e tem essa garrafinha, que funciona muito bem para gift.
Claro.
E que de alguma forma também acaba por ser uma forma muito engraçada de introdução do gin a quem não conhece ou a quem não gosta.
Falando de kits de gin, né, nós temos um episódio com o pessoal da Arte Gin e realmente a fabricação de kits de gin no Brasil é algo muito, muito, muito típica, um tipo de produto que cresceu muito nos últimos anos, a quantidade de perfis Instagram que existem, que vendem esse tipo de produto, muito local para local, né, muito regional, com vários tipos, digamos, para todos os tamanhos de bolso, né, como costumamos dizer no Brasil. Muito importante também, né? E com vários approaches também, né? Então você vai dar aquele kit mais simples, um kit mais completo, que vem com gin, que vem com utensílios, etc. E uma coisa interessante que eu acho que está vinculado com isso também, né? Quando nós fizemos a pesquisa de gin tônico Brasil em 2020, a primeira, né? Nós pudemos constatar, né, mais de 900 respostas da pesquisa, que a maioria do público brasileiro, 60% do público, né, ele aprecia o gin tonic em casa, né? Então, digamos, ou está em casa, ou está na casa de uns amigos. Então, quer dizer, a utilização e a bebida do gin em casa, né, faz com que também exista esse mercado e essa necessidade, né, de ter kits de gin, né, para que as pessoas possam ser autônomas, né, e possam aproveitar mais o gin.
Exatamente. Uma das razões por que nós avançamos com os kits de gin foi de uma forma até algo... nós não tínhamos... achamos que era uma boa ideia, mas efetivamente acabou por ser uma excelente ideia, porque boa parte daquilo que nós partilhávamos no início e continuamos a partilhar foi ensinar as pessoas a fazer um gin tónico em casa.
Claro.
E isso também acreditamos que foi um dos segredos para que o consumo de gin não só crescesse, mas acima de tudo, depois de haver este boom, ele se mantivesse por cima a nível de consumo. O consumo, se calhar, pode ter reduzido a nível de bares, o consumo direto em bares, mas o consumo feito em casa, e pelo menos cá em Portugal, é muito fruto de toda esta partilha, porque basicamente nós fazíamos vídeos, e fazíamos vídeos como qualquer página que começa, se tem a ambição de ser uma página de uma marca grande e oficial, fazíamos gins com os nossos telefones, há 7 anos atrás, com uma imagem péssima,
o que vale a intenção,
não havia, aplicações para fazer edições de vídeo nem de nada, portanto aquilo era ensaiar 3, 4, 5, 20 vezes e fazer o surf com aquelas coisas e depois acrescentávamos. Mas todos os conteúdos, além das receitas, era explicar às pessoas como é que havia de trabalhar com a colher e porque é que se deve pôr a água tónica devagar, que é para não perder a bolha do gás, a maneira como se mexe depois no final, também com algum cuidado, a utilização. Portanto, nós de alguma forma tentámos a partilhar o máximo de informação que nós tínhamos com o consumidor final, de forma a que o consumidor final também se tornasse, ficasse confortável de fazer essa utilização em casa, porque assim, acima de tudo somos apaixonados, mas não queremos ser estamos aqui a faltar a palavra agora, mas não queremos ser fundamentalistas do gin.
Eu sempre utilizo o talibã. Eu digo, não seja um talibã do gin, né? Não seja um extremista também do gin.
Nós,
né,
nunca quisemos.
Chega um momento que aí, olha, é a cada um de desfrutar a bebida como ele gosta, né?
Não há fundamentalismos do gin na Gin Lovers. Nunca foi esse o nosso propósito, nem muito menos na comunicação que nós fazíamos. Como é lógico, todos nós temos os nossos gostos pessoais, individuais, mas nunca transmitimos isso porque olhámos sempre para o gin de uma forma global, geral, e sempre que falávamos de marcas e falávamos sempre daquilo que seria as mais-valias de cada marca e os melhores serves.
Perfeito.
Mas efetivamente dar esse lado para as pessoas, acreditamos e acho que somos reconhecidos por isso hoje em dia, que é facilitar as pessoas poderem fazer um gin em casa. Pode ser com uma água tónica melhor, pior, não tem que ser premium, não tem que ser com as pedras de gelo que nós aconselhamos, mas também não somos, também não vamos andar a correr atrás das pessoas a dizer que não se faz assim. Eu acho que o mais importante é as pessoas poderem desfrutar daquilo que estão a ver, e se sabe bem, nós ficamos contentes por ter ajudado no processo.
Legal. Tem muito turista brasileiro que vai no Gin Lovers?
Temos, curiosamente temos. Temos muitos turistas brasileiros que nos visitam. curiosamente, grande parte deles vem com recomendações de outros brasileiros que já nos visitaram.
Boa, isso é bom, isso é bom, isso é bom.
É muito engraçado.
Espero que alguns deles tenham visto no Gin Tonic Brasil, né? Alguns posts nossos.
Também, sempre também, que vamos lá, também sempre é possível. Fazemos também essa... é possível, claro que sim. Toda a comunicação ajuda, como é lógico. Mas é engraçado, temos muitos, temos bastantes clientes brasileiros que nos visitam e com referências de experiências de outras pessoas, ou que ouviram falar, ou com um amigo que visitou e que adorou, e isso também, mais uma vez, acaba por nos encher aqui um bocadinho aqui o ego e a alma, de alguma forma.
Saber, isso é bom, saber. Então, eles enchem o copo de gin e vocês enchem o ego e a alma, está? É uma combinação perfeita, é uma combinação perfeita. Beleza, então a gente já está caminhando para a parte final do episódio. Quais são as próximas novidades do Gin Lover Bar? Aí eu já vou fazer uma pergunta. Vocês vão ter gin sem álcool? Gin não alcoólico?
Olha, vou ser muito honesto. Já nos passou pela cabeça, vou Sim. dizer que não. Mas não sei se... Olhando para aquilo que é o gin na sua vida, se Sim. faz sentido haver um gin sem álcool.
Certo.
Acaba por ser, e sem qualquer desprimor para as marcas que avançaram nesse sentido, mas acho que não homenageia, não faz homenagem que se deve ao gin. Basicamente acaba por ser uma água com sabor de azimbro, uh-huh. que é o zimbro que dá o sabor característico ao gin, não é? Mas já nos passou pela cabeça, porque efetivamente.
Imagina, deve ter passado pela cabeça de vocês muita coisa.
Não, sim,
depois
sim,
de tanto tempo cabeça, trabalhando com esse entorno, imagino que todas essas tendências e novidades sempre são
mesmo. Mas é preciso ter aqui algum critério, porque nem todas as tendências funcionam. Esta tendência dos sabores de no gin acaba por ser também um bocadinho aquilo que foi feito também com a vodka há uns anos atrás.
Pode ser, né? Perfeitamente. A vodka, né? É absoluta, né? Entrou aí, né? Forte em todos esses...
A vodka começou com a base e, entretanto, há esta derivação de sabores que eu acho que pode funcionar. O mercado é aberto e é livre e se houver consumo para isso, acho que faz todo o sentido. No caso do gin, e falando de gin lovers, do gin sem álcool, já nos passou pela cabeça, efetivamente é uma franja de mercado que não tem muita expressão, mas está a ganhar muito Sim. devagar aqui alguma expressão. Mas estamos aqui...
A seguir, né? A seguir, a ver, né? Vamos ver.
Talvez não posso dizer nunca digas nunca, não é isso, mas diria que ao dia de hoje, creio que não. Mas
perfeito. E algum outro tipo de projeto que você queira fazer, algum tipo de spoiler para a gente aqui ou não?
Olha, assim, nós a nível de bar e de restaurante tentamos sempre fazer coisas novas. A nossa carta de bares muda, é sazonal, vai mudando. Geralmente mudamos 2 a 3 vezes a nossa carta. As criações são todas feitas pela nossa equipa de barmans, seja de cocktails, seja de gin tónicos. Quando nos aparece um gin novo à frente, nós não desenvolvemos só um perfect serve, desenvolvemos e temos 3 ou 4. Tentamos sempre também enquadrar aqui entre as alturas do ano, entre serves um bocadinho mais quentes ou mais claro. Frios, consoante a altura do ano. Portanto, isso permite-nos também mudar a carta sazonalmente. E depois também a nível de cocktails, tentamos brincar bastante de forma que haja sempre novidades na nossa carta. Temos os cocktails que são winners e esses tentamos respeitar acima de tudo os nossos clientes, né? Mas não é por causa disso que deixamos de criar coisas novas e experimentar coisas novas. Tentamos sempre, de alguma forma, temos aqui sempre uma base de ter aqui alguns gins mais clássicos.
Claro.
Para quem não sabe, mas a maior parte dos cocktails clássicos foram criados com uma base de gin e não com vodka.
Verdade.
E etc. Mas isto é um
tema. Deixamos para outro episódio, né? Vamos fazer um episódio da parte a história dos cocktails.
Isto é capaz de ferir algumas suscetibilidades e nós não estamos. Não é esse o nosso foco.
Perfeito.
Mas sim, dentro de uma base de gin, tentamos sempre criar, e isso haverá sempre no nosso espaço de bar e de restaurante, essa novidade de haver sempre coisas novas. Há sempre um coquetel do mês que nós exploramos com que nos faz também faz-te aqui de alguma forma também nos dar aqui um passo na direção mais para um cliente mais específico, mais de cocktail, claro. Porque efetivamente a Gin Lovers acaba por crescer muito na base do gin tonic, uhum. mas a verdade é que também temos cocktails, temos cerca de 10 uhum. cocktails na nossa carta.
Tem caipirinha no cocktail ou não? Olha aí, aquela pergunta, olha aí.
Não, a caipirinha é uma vida como qualquer outra. Eu acho que o gin tónico não tira, nem a caipirinha tira protagonismo. Eu acho que o gin conseguiu ganhar foi o seu próprio espaço.
Concordo.
Como é lógico, para ganhar o seu próprio espaço vai tirar
outro tem que perder, né?
Ou outra bebida. Mas acho que são bebidas que são perfeitamente compatíveis, não é por aí. O fenómeno, por exemplo, o fenómeno da caipirinha em Portugal é muito curioso, porque na altura, quando compararam a moda, como se diziam, a moda do gin em Portugal, muita gente se baseou naquilo que tinha sido a experiência da caipirinha em Portugal. A caipirinha entrou de uma forma muito forte em Portugal, muito forte, mas efetivamente atingiu um pico. E depois teve uma quebra abrupta, continua a haver um consumo de caipirinha, como é lógico, mas teve uma queda muito grande no consumo. E eu acho que a surpresa de todos, e mesmo das próprias marcas, é que o consumo de gin efetivamente teve um crescimento enorme, mas posicionou-se num nível muito alto e continua com essa tendência. Portanto, agora, acho que as bebidas são todas compatíveis.
Pô, escapou bem todos da primeira pergunta amarga, viu? Eu não tinha dito que era uma pergunta amarga, mas acho... você escapou bem.
Não, mas eu acho que há espaço para tudo. Eu gosto de vinho, bebo gin, por acaso whisky nem vodka, mas não é a minha praia, mas eu bebo cerveja e bebo...
Joia. Então, a gente vai fechar o episódio aqui, né? É, sempre nós temos aqui um convidado relacionado com gin, as marcas de gins, até... Nós sempre perguntamos aí para as marcas de gins, né? Qual é o perfect server, né? A forma ideal seria o gin, né? No caso vocês, mano, vocês têm uma carta de gin, mais de 30, 40, qualquer coisa diferente, fica complicado, né? Mas vamos seguir as tradições, né? Então, vou perguntar para você, né? Qual seria a receita imperdível do Gin Lover Bar, mas vou perguntar mais assim, qual seria a sua receita preferida, né? Então, daquela carta de gins, né, para um Gin Lover que tá escutando a gente, escutou o podcast, tá planejando as férias para Portugal, vai visitar Lisboa, vai entrar na Gin Lover Bar, ele vai ficar com aquilo na cabeça, poxa, olha, o José Lázaro, ele falou desse coquetel aqui, talvez seja um best-seller no futuro, olha a responsabilidade, viu?
Eu antes de tudo, acho
agora tem que ser o seu preferido, viu? Tem que ser o seu preferido.
Eu vou dar, antes de tudo, acho que qualquer uma das referências da Gin Lovers pode ser um best-seller. Basta as pessoas conhecerem e eles estarem disponíveis para as pessoas, porque eu acho que as pessoas vão se surpreender. À parte disso, o meu gosto pessoal, eu gosto do gin mais cítrico, ou com notas mais cítricas.
Certo.
E dentro desse registro, e dentro daquilo que nós temos na nossa gama, o Lisboa Gin é aquele que acaba por ter notas mais cítricas. O surf que nós temos... Que tenho ideia que ainda temos agora, se bem que vamos mudar a carta, acho que é com citronela e uva branca. A uva branca, porquê? Porque a produção do nosso gin tem arinto, neste caso, que é uma variante, que é uma casta de um vinho também aqui da zona de Lisboa, e por causa disso a introdução da uva branca. Mas geralmente até gosto mais do gin de forma muito mais simples, ou com uma zeste de lima ou uma zeste de limão, para mim é o suficiente. Há um gin que eu gosto muito, que é o Oxley. É um gin que tem aqui uma frescura, tem ali qualquer coisa que me cativa bastante. E também gosto, apesar de não ser numa linha tão cítrica, que é o Old English. O Old English é um gin mais especiado, mas que também tem ali qualquer coisa assim também, mas de uma maneira geral é mais cítrico. Gosto dos gosto mais dos jeans mais simples a nível de composição, mais, os London Dry mais clássicos. Mais
clássicos, sim.
É,
entendo bem você, isso, entendo bem.
É, mais do que sabores, gosto, não vou dizer, o Jim Murray tem sempre aquela característica verdade. Única da azeitona, etc. E também do Ocrim, mas o Monkey, acho que o Monkey, ao ter 47 botânicos, nós conseguimos ali sempre brincar um bocadinho, mas eu diria assim, no meu top 2, top 3, o Oxley, o Old English, eventualmente o Tanqueray Malacca também, que é uma
perfeito.
Coisa também...
Então, olha, já está aí anotado aí. Então, é opção, né? Opção, né? É para o Gin Lover perder a timidez, né? Quando for lá, né? Não vai faltar, né? Quem escutou o podcast vai saber toda a história do ar, toda a história desse projeto, vai saber os produtos e vai saber também daí as dicas, né? Olha, a responsabilidade ficou para você, né? E olha, pois. Na dúvida, eles vão, olha, espero que sigam por esse caminho aí. Vão apostar nas suas apostas. Né?
Na dúvida, Citrix é Lisboa Gin, especiados é Gin Lovers. Doce ou mais frutado, pink e black.
Sim.
E uma coisa mais licorosa, mais clássica, o ginjá. E o win, também aqui com uma certa doçura, uma certa win separável aqui com uma doçura e com uma certa, também ali algo especiado. E acho que tinha. Falta-nos, se calhar, é só qualquer coisa mais herbal.
Bom, isso aí já virá, né? Já virá.
Essas
mentes inquietas aí de vocês, né? Já estão pensando nisso aí. Pois, perfeito. Pois, muito obrigado.
Obrigado
pelo seu tempo, tá certo? Pela disponibilidade. Dizer que para mim de uma certa forma, fechar um ciclo. Tá certo? É ter ido ao bar, verdade. Ter ido várias vezes, ter desfrutado e ter finalmente encontrado a oportunidade de realizar esse episódio com você e que espero que da próxima vez a gente possa se ver pessoalmente.
Sim, da próxima vez, agora já tenho o meu contacto, diga-me qualquer coisa antes, quando lá for, que nós sentamos-nos lá e falamos e concluímos aqui a nossa conversa.
Perfeito, muito obrigado.
Não, obrigado eu, obrigado, boa noite. Obrigado.